seu irmão, você está cheio da presença de Deus? Glória a Jesus. Quando nós estamos cheios da presença, nós ficamos felizes, não é verdade? Não tem ninguém que esteja cheio da presença, esteja triste. Todos que estão cheios, estão felizes, estão, né, transbordantes. Isso é maravilhoso. Na presença do Senhor, a alegria. Amém, irmãos? Na presença do Senhor, a alegria. Aleluias. Vamos compartilhar agora uma palavra poderosa sobre dízimos e ofertas. Mas eu queria trazer para os irmãos uma nova visão para que você possa, para que você e eu possamos contribuir na casa do Senhor. Todas as vezes que falamos de dízimos, ofertas, vem à nossa memória uma obrigação. Quantos aqui sentem obrigado a dizimar e ofertar? Levanta as mãos, só para eu ver. Ninguém? Tá. É muito comum, cristãos, eu tenho certeza que muitas pessoas não levantaram as mãos, mas no fundo, tem medo de não dizimar. Porque no Antigo Testamento existia consequências para quem não dizimava, para quem não ofertava. Amém? Só que nós agora estamos no período da graça, amém, irmãos? Uma nova dispensação. E no período da graça, já não somos mais obrigados a dizimar e nem a ofertar. Sabia? Fala para o seu irmão, você sabia que você não é obrigado a ofertar e nem dizimar? Mas, tudo porém, tem um motivo. Amém? Muito embora você não seja obrigado, tem alguns princípios. Hoje nós vivemos na época da graça, no tempo da graça. E se queremos de fato ser como o Senhor Jesus, se queremos de fato ser como Deus é, nós não fazemos as coisas por obrigação, e sim porque amamos a obra do Senhor. Amém? Então veja, lá no princípio, Deus, quando fez todas as coisas, quando colocou, por exemplo, Adão e Eva no Jardim do Éden, lá tinha todo tipo de árvores. Só que Deus separou uma que eles não poderiam comer nem tocar. Então Deus sempre separou uma, falou assim, colocou lá, esta não, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as outras eles poderiam desfrutar, mas daquela não. Por que será que Deus proibiu aquela? Para que eles soubessem que Deus é em primeiro lugar, amém? Fala para você, fala para o seu irmão, Deus é primeiro em nossas vidas. Então veja, não somos mais obrigados a dizimar e nem ofertar. Antigamente, se você não dizimava e nem ofertava, existia uma maldição. Agora, na nova época que nós estamos, na época da graça, toda a maldição foi lançada na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Por exemplo, em Efésios, fala que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E em Gálatas 1:3 fala que toda maldição foi lançada, 3:13, me perdoe, foi lançada. Amém? Nós somos abençoados. Mas sabe, não se engane, o Senhor ama quem dá com alegria, não por obrigação. Então eu quero convidar você, com a nova visão da graça, poder dizimar, não por obrigação, mas porque reconhece que tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado, uma parte é dele. Assim como ele fez lá no Éden, todas as coisas para o desfrute do homem, mas uma árvore, ele falou, essa é minha. Sabe, o Senhor tem colocado favores em suas mãos, e uma parte disso é inteligência minha e sua, colocarmos à disposição do Senhor. Isso aqui é do Senhor, amém? Com isso nós investimos na igreja, nós investimos nos kids. Os irmãos compreendem isso? Amém? Eu quero também trazer a memória dos irmãos, já para que os irmãos comecem a planejar o ano. Nós estamos lá no final de novembro, amém, irmãos? E o que, que nós temos no dia, na passagem, dia 31 para o dia 1 de janeiro? A oferta das primeiras. Não precisa nem falar, tá vendo, pastor? O pastor falou que era para eu lembrar, mas nem precisa. Precisa, sim. Precisa. Amém? temos a oferta das primícias, irmãos. Agora, todo final de semana, nós vamos falar, para que você não se esqueça. Não chega aqui no dia primeiro, ah, nem pensei nisso. Como assim? Nós vamos começar a te lembrar, para que você consagre o seu ano todo. Sabe, a oferta das primícias tem um poder maravilhoso de consagrar todo o seu ano. Amém? Então, quando você consagra as suas primícias ao Senhor, na primeira oferta que nós fazemos ao ano, isso dá o poder de Satanás não colocar as mãos nas suas finanças. O Senhor, Ele é poderoso, Ele fala, não, tudo aqui agora deste meu servo está proibido, porque o ano inteiro dele foi consagrado a mim. Amém? Os irmãos compreendem isso? Então, quero convidar você a ficar de pé e você vem à frente. Dizimar ao Senhor, ofertar. Você também que não está dizimando hoje, por favor, venha à frente. Nós vamos estar orando. Amém? Venha à frente. Você que dizimou em outro local, atrás das cadeiras tem os QR Codes, para que você também direcione a sua, o seu celular, se caso você preferir ofertar assim. Amém?
Vai ser um culto diferente. Nós vamos ter aqui o nosso querido pastor Ricardo Bertoldi, que ele é pastor, supervisor de toda a Alemanha, pastor da Igreja Videira de Berlim. E eu quero te convidar a vir com expectativas. Ele é um homem de Deus, muito usado por Deus. Nós caminhamos debaixo da direção dele durante muitos anos. Acho que foram 12 anos caminhando com ele. Ele era o nosso supervisor aqui em São Paulo, depois que ele foi enviado para a Alemanha, que nós fomos para outras supervisões. E hoje estamos, graças a Deus, na supervisão aqui do ABC, para juntos conquistarmos esse lugar. Mas eu quero te desafiar a estar aqui na semana que vem, firme e forte. O pastor Marcelo não vai estar aqui, porque o pastor Marcelo vai operar na quarta-feira. Amém? Mas eu quero convidar você a estar e quero te convidar a trazer um convidado. Olha só, se você tem alguém que precisa ouvir uma palavra de Deus, é uma ótima oportunidade. O pastor Ricardo é um homem muito usado por Deus, é um profeta do Senhor, que é muito usado em palavras de conhecimento. Então, eu acho que é uma oportunidade imperdível. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga assim, é uma oportunidade imperdível. Amém? Eu quero te convidar também a se levantar, quero chamar os discipuladores, os líderes de célula aqui. Vamos orar pelo
pastor dessa igreja maravilhosa. Meu Deus. Aleluia. Você não sabe quanto trabalho deu para ensaiar isso, irmãos? Você que está nos visitando, mas é uma bênção ver os irmãos, né, fazendo barulho, porque no céu tem barulho. Fala, no céu tem barulho. A Bíblia diz que os anjos veem a alegria do Senhor quando um pecador se arrepende, quando tem festa no céu. Então tenha certeza disso, você é muito bem-vindo entre nós. Caso você precise, você que está nos visitando, né, caso você precise de qualquer coisa, pode procurar os irmãos que estão com colete amarelo, eles estão aqui para servir vocês, não que os outros não estejam, mas a gente tem separado cada dia, cada final de semana, uma equipe para estar servindo os irmãos. Amém? É o projeto Serve Rindo. Fala, serve rindo. Pastor, por que é serve rindo? Porque tem gente que serve com a cara amarrada. Você já viu ou não? Fica assim. Nojento. Não. Então tem que servir rindo. Pois não. Né? Isso já dá um outro, né, olhar, outra entrada. Né? Que bom que nós já demos todos os nossos avisos. E eu quero pedir que você feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração, sua vida, que você, para você receber do que a palavra de Deus tem para você. Papai do céu, nessa noite eu quero te dar graças pela vida de cada uma das pessoas que está aqui nessa noite. Senhor, nós sabemos que a tua vontade, Deus, a tua vontade é que cada um receba, Deus, revelação da tua palavra. Por isso, Senhor, vem trazendo agora revelação, vem trazendo agora entendimento, vem trazendo o teu conhecimento e a tua sabedoria na vida de cada um deles, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. para que eles sejam, Deus, praticantes da Tua Palavra, para que eles sejam aqueles que vão levar a Tua Palavra com graça, com vida e com amor, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, vocês sabem que o maior desejo de Deus, fala assim, o maior desejo de Deus. Agora eu continuo. É estabelecer um relacionamento comigo e com você. Não tem coisa mais importante para Deus do que você se relacionar com Ele. Do que você falar com Ele, do que você ter contato com Ele, de você ter experiências com Ele. Esse é o maior desejo de Deus. Por quê? Porque Deus nos ama muito. E Ele deseja ter esse contato comigo e com você. O problema é quando nós não temos esse contato, quando nós não temos esse relacionamento. E quando nós não temos esse contato e não temos esse relacionamento, o que acontece nas nossas vidas? Nós perdemos a oportunidade de nos relacionarmos com aquele que nos ama, com aquele que nos colocou no mundo. A sua mãe foi usada, sua mãe e seu pai foram usados para trazer você para a terra. Mas quem colocou você aqui nessa terra foi Deus. Ele que escolheu você, Ele já sabia quando que você ia nascer, Ele sabia de tudo, Ele sabe de tudo. Sabe ou não sabe, irmãos? Então o desejo de Deus agora é que você como filho, você saiba o quanto que você é amado. E você saiba o quanto que Ele tem o melhor para você. O trabalho dos seus três inimigos, fala três inimigos. Se você não sabe, você tem três inimigos. Fala assim, minha carne, o diabo e o mundo. O mundo não são as pessoas, não são as árvores, é o sistema. É o sistema do mundo que faz para te afastar de Deus. Então o mundo não quer que você tenha relacionamento com Deus. O diabo não quer que você tenha relacionamento com Deus. E se você tiver, que você tenha uma mentalidade, que você tenha uma visão errada de Deus. Porque se você tiver a visão errada de Deus, Ele conseguiu. Foi aquilo que aconteceu no Éden. A cobra ficou falando com a mulher lá e ela trouxe uma visão errada de Deus, chamando Deus de mentiroso, que Deus não ia fazer aquilo, Deus ia fazer outra coisa, trazendo inveja, trazendo um monte de coisa. Esse foi o trabalho do diabo lá. O mundo quer que você faça o quê? O mundo quer que você faça todas as outras coisas, mas não esteja o quê? Recebendo da palavra. Seja sincero, é uma guerra ou não é você vir para o culto? Fala a verdade, é uma guerra ou não é? Para você fazer todas as outras coisas é tudo tranquilo, mas para vir no culto, para você ler a Bíblia, todo mundo fala assim para mim, pastor, você quer ver eu com sono ou vou ler a Bíblia? Por que que quando você pega a Bíblia você fica com sono e quando você vai ler outra coisa você não fica? Por que que você acha? É uma guerra, é uma resistência, porque o diabo sabe que se você ler aquilo e você entender, a sua vida vai ser transformada. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Agora, você pensa que é só para você? Para mim também. Quando você vai orar, quem aqui já dormiu orando? Levanta a mão. Fala assim para o seu irmão, antes dormir do que nem orar. Quantos estão entendendo? Mas você vai, eu já ajoelhei, eu gosto de orar ajoelhado, eu não estou podendo agora por causa do meu joelho. Mas eu gosto de orar ajoelhado. E aí muitas vezes, não que eu não ande também orando, declare, mas eu gosto de orar ajoelhado. Aí, várias vezes eu estava lá e estava lá, daqui a pouco eu acordei com aquela baba assim. Quem nunca acordou? Não, tudo bem. Não. Mas eu acordei com a minha baba. Aí eu falei, nossa, eu estava orando. Mas eu lembro do pastor Aloysio uma vez, ele contando, por isso que ele ora andando, para não dormir. E aí quando você está com muito sono, em vez de você ajoelhar, você anda. Por quê? Assim, você não... Quem é que dorme andando? Levanta a mão. Eu ia orar por você se você levantasse a mão, mas glória a Deus. Então, que bom isso. Agora, a questão toda é que Deus deseja que você tenha esse relacionamento com Ele. Irmão, você sabe que no momento que você está tendo relacionamento, falando com Deus, Deus vai te falar algo que vai mudar a sua vida. Vai te dar um insight, alguma coisa que vai te fazer prosperar. Vai te falar onde você tem que investir, o que você tem que fazer. Você já pensou nisso? Olha o exemplo de Isaac. Isaac, ele viu o pai dele, Abraão, lá orando, tendo relacionamento com Deus. A Isaac também era um homem de Deus que se relacionava com Deus. Aí Deus falou assim para ele: Isaac, não desce lá para o Egito não, meu filho. Fica aqui que eu vou te prosperar aqui em Gerar. O que, que aconteceu com Isaac? Ficou lá, todo mundo indo para o Egito, tudo seco. Aí Deus fala assim: planta aí, queridão. Aí imagina só você plantando num lugar que está tudo seco. Mas não é que Isaac prosperou e colheu no final do ano 100 vezes mais? Mas por que, que ele colheu 100 vezes mais? Porque ele ouviu, fala assim, ele ouviu. Mas por que, que ele ouviu? Ele estava lá assistindo Netflix? Estava lá... Não, ele estava conversando com Deus. Você pode conversar com Deus, até assistindo a Netflix, não tem problema, mas converse com Deus. Às vezes eu estou lá assistindo alguma coisa, eu paro de assistir e começo a pensar: mas Deus, isso aqui? Senhor, mas isso aqui? Eu estou tendo um relacionamento com Deus. Estou lá lavando a louça, estou lá fazendo qualquer coisa, no banho, água caindo. Aí eu falo: Senhor, isso aqui? Estou lá no meu quarto, às vezes deitado, estou pensando, meditando, perguntando, falando com Deus. Porque Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Quantos estão me entendendo? E numa hora dessa, Deus te fala algo que você, se você, ou você, Ele te fala, você ouve porque você tem um relacionamento. Está com os ouvidos abertos para Deus, a antena voltada para Ele. Deus te fala algo. E aí você ouve e você obedece. E aí o que, que acontece? Vem a bênção. Quantos estão me acompanhando? Tem muitos irmãos que ouvem e não obedecem, e tem outros que não estão nem aí se Deus vai falar ou não, e vai fazendo as coisas, e aí a vida dele fica que nem aqueles carrinhos de bate-bate. Quem lembra dos carrinhos de bate-bate? Ah, eu vou passar por aqui, daqui a pouco, pum, toma aquela paulada, aí daqui a pouco segue reto, aí daqui a pouco, pum, toma outra paulada, e a vida dele vai seguindo assim, só que só fica dando volta lá, verdade ou não? Pronto, fica tomando paulada. Sabe, eu aprendi uma coisa nessa vida: ou você... Na vida cristã, ou você é martelo ou você é prego, com todo o carinho e respeito. Mas eu durante muito tempo fui prego, e eu falei assim: eu não quero ser mais prego, porque prego é quem toma a pancada, só toma na cabeça. Eu falei: eu cansei disso, agora eu quero ser martelo. Mas pastor, onde é que você, sendo martelo, você dá martelada aonde? Você dá martelada no capeta. Cada vez que você procura fazer a vontade de Deus, você está fazendo o quê? Dando martelada no capeta. Porque o capeta quer o quê? Que você não faça a vontade de Deus. Quantos estão me acompanhando? Então, e por que que Deus quer que você tenha esse relacionamento? Para você saber quem Ele é, para você experimentar dEle. Jesus sabia quem Ele é, tanto que Jesus, Ele não chamava Deus de Senhor, Ele chamava Deus do quê? Pai. Fala a verdade, se eu começo aqui a orar e falo Papai do Céu, você chega e fala: mas esse pastor é infantil? Pensa ou não pensa, vai? Porque está acostumado: ó Senhor dos Exércitos. É assim que você ouve as orações? Mas qual que é mais íntimo, Senhor dos Exércitos ou Papai do Céu? É a oração da criança. Papai do Céu fala de intimidade com Deus. Os irmãos estão me acompanhando? E essa intimidade escandaliza algumas pessoas, mas é essa intimidade que Deus quer com você. Óbvio, com respeito, com temor, mas Deus quer essa intimidade com você, comigo e com você. Amém? E aí, o que que acontece? A forma que você pensa de Deus, a forma que você pensa sobre você mesmo, vai determinar como vai ser sua vida. Vai determinar como você vai agir. É simples. Se você acha que Deus é um Deus que Ele é muito bom e Ele cuida de você, como é que você vai ficar preocupado com um monte de coisa ou você vai andar despreocupado? Vai andar despreocupado, descomplicado. Por quê? Porque você sabe que Deus cuida de você, que Deus te ama, porque essa é a visão que você tem de Deus, por conta de um relacionamento. Agora, tem gente que tem um relacionamento com Deus, ela vai orar, ela parece aqueles cachorro que já fez coisa errada. Quem já viu cachorro que fez coisa errada? Ele vem até de lado assim para tomar pancada, é verdade ou não? Ele vem meio com o espigão torto, assim, ele vem meio atravessado. Porque já sabe que vai apanhar. Verdade ou não? O que caiu aqui? Caiu lá. Aleluia. É o poder. Fala, é o poder. É nada. É que balançou aqui. Mas pode ser, mano. Tudo bem. Quero crer. Mas os irmãos estão entendendo ou não? Agora, se você é uma pessoa que você acha que Deus não está de bem com você, o seu relacionamento com Deus é um relacionamento não de temor, mas sim de medo. Veja, temor é reverência. Quando estão me acompanhando? Quando você vai falar com alguém, com o seu pai, como é que você fala? E aí, velho? É assim que você fala com o seu pai? Não. Só não tem reverência nenhuma. Você fala, ô papai. Eu adoro quando meu filho fala, papai. Mas quando ele me chama de velho, rapaz, o couro come, o chicote estrala. Porque eu estou ensinando ele. Fala, filho, não é assim que se fala. Não é assim que você fala com ninguém. Você fala, você não se refere a mim dessa forma, nem com a sua mãe. Nem com ninguém que é mais velho com você. Quando você está me acompanhando. Porque é uma questão de respeito. É reverência. Não é medo. Os irmãos estão entendendo isso? É diferente. Então, quando você tem medo, medo de Deus, você não vai ter um relacionamento livre com Ele, porque você vai estar sempre com medo. Medo de pedir para Ele, achando que Ele não quer te dar nada, achando que Ele não está nem aí com você. E aí o que, que acontece? É, você acha que essa é a forma que Deus quer que você tenha relacionamento com Ele? Você acha que o Deus que ama você, Ele está sentado com um chicote na mão esperando você fazer alguma coisa? Eu quero te falar que nós somos ensinados assim. Eu nunca ouvi meu pai e minha mãe falar que Deus me ama, mas eu ouvi falar, Deus castiga. E isso ficou na minha mente desde que eu era pequeno, quer dizer, menor, né? Pequeno eu continuo, entendeu? Continuo mesmo. Mas essa é a visão, porque essa é a visão que o mundo tem, que é um Deus longe, que é um Deus que não está perto. Só que quando você aceita Jesus Cristo, a primeira coisa que Ele faz, o que, que é? Morar dentro de você. Primeira coisa que Ele faz, morar dentro de você. Sabe para quê? Porque eu quero morar, eu quero ficar perto de você. Eu quero te ouvir, eu quero me relacionar com você. Percebe? Primeira coisa, Ele vem morar dentro. Mas, se você não tem essa visão, o que, que vai acontecer? Você vai começar a ter um relacionamento distante com Deus. E esquecer daquilo que Deus faz na sua vida e na minha vida. Você vai começar a ter um relacionamento superficial. O meu trabalho como pastor, querido, deixa eu te falar, é pegar você lá na praia, lá na areia, e vim trazendo você e te levar para águas profundas, para você experimentar mais. Esse é o meu trabalho. Eu sou um auxiliador do Espírito Santo. É esse o trabalho do Espírito Santo, é te levar a você ser cada vez mais profundo em Deus, para você ter cada vez mais experiências com Deus, para você saber quem realmente Deus é. Porque vai chegar o dia mal, vai chegar um dia ruim, mas vai chegar o dia bom também. E aí, como é que você vai responder? As experiências. Quantos estão me acompanhando? Sabe, então eu e você, nós precisamos trazer a lembrança, tudo aquilo que Deus faz. Nós precisamos viver nessa atmosfera. Porque você está esse relacionamento, você fica lembrando. É como uma mulher que é apaixonada pelo namorado, pelo marido, e lembra, ai, ele me trouxe flores ontem, ai, hoje é o dia do nosso aniversário de casamento, ai, hoje nós temos um jantar, ai, hoje nós temos isso, hoje nós temos aquilo. Então ela fica lembrando. E porque ela fica lembrando, ela não fica pensando que o marido dela vai fazer alguma coisa errada. Os irmãos estão me acompanhando? Porque ela está só pensando coisas boas. Deus quer que eu e você estejamos pensando coisas boas dele o tempo todo. Mas você precisa ter essa revelação. Você precisa viver nessa atmosfera. E a Bíblia é muito clara, e eu quero ler para você alguns textos aqui. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 8, versículo 32. Juízes, capítulo 8, versículo 32. Pastor, justo juízes, pastor? É, mas está falando da graça, pois é. Juízes, capítulo 8, versículo 32, a palavra do Senhor diz assim: faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice. Fala assim, boa velhice. Quando a Bíblia fala boa velhice, é que o cara viveu bem. Muito bem. Gideão foi um homem usado por Deus? Sim ou não? Beleza, eu continuo. E foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra, dos Abiezritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal-berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Então aqui aconteceram duas coisas, fala assim, duas coisas. Após a morte, Gideão libertou Israel, sim ou não?
Sim.
E aí Gideão faleceu, e a palavra de Deus diz que eles não honraram a casa de Gideão, os filhos não cuidaram, não honraram a família, o legado de Gideão, e se prostituíram com outros deuses, em vez de adorar o Senhor, porque eles tinham que chegar e falar aí, lembra o que Gideão fez? Ele, 300 homens foram lá, sem um canivete, só rodearam o local, o arraial, e o que, que aconteceu? Todos morreram, os inimigos lá, fugiram, acabou aquilo. Aquilo foi Deus. Deus queria usar Gideão para mostrar, eu que fiz isso. Deus mesmo falou, não, tem muita gente aqui, senão vão pensar que foram os homens que fizeram, pode tirar, ficou só com 300, para lutar com 130, alguma coisa assim, 1000. Mas para mostrar que era Deus. Só que em vez deles lembrarem quem foi que fez aquilo, que foi Deus, e honrarem a Deus e adorarem a Deus, eles começaram a se prostituir com outros deuses. Começaram a voltar a adorar Baal. Só que Gideão era Jerubaal, aquele que ia contra Baal. Lembra que eu dei o nome de vocês semana passada? Jeru capeta. Aquele que vai contra o capeta. Essa era para dar risada nesse momento, mas tudo bem. Eu e você, nós somos aqueles que vão contra, deveríamos ir, contra as obras do inferno. Nós vamos contra aquilo. Mas em vez disso, eles começaram a abraçar o capeta de novo. Em vez de adorar Deus, em vez de servir o Senhor, falar assim, olha só, Gideão fez, nós vamos continuar o legado de Gideão. E eles não fizeram aquilo, ou seja, eles não honraram as fontes, o líder que estava ali liderando, ou seja, o seu líder não estava honrando ali, o homem que foi colocado como juiz, para liderá-los, para serem libertos, como acontecia o tempo todo, aí Deus levantava outro, aí eles esqueciam os outros deuses, começavam a adorar o Senhor libertava, a história de juiz é isso daí, só fica nisso, o povo se arrependendo depois, mas é para ser assim o tempo todo? Não, não, é para você largar os outros deuses. Hoje nós temos um Deus que compete com Deus. Qual que é o nome dele? Mamon. Quem que é Mamon? O Deus do dinheiro. Lembra, o problema não é o dinheiro. Você ter dinheiro. O problema é o amor que você tem pelo dinheiro. O problema é quando você coloca o dinheiro como seu Deus. Quando você coloca o seu trabalho como seu Deus. Você coloca o seu trabalho acima de todas as coisas. Não, querido, é para colocar o Senhor sobre todas as coisas. Amém? E aí... um outro texto, abra sua Bíblia no Salmo 78. É um pouco comprido, mas é espetacular. Salmo 78, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor. Olha aqui, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã, dividiu o mar e fê-lo seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite como um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas, e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu, comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar, fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul, também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como areia dos mares, fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas, então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam, porém não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam, arrependidos procuravam a Deus, lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade, não destrói, antes, muitas vezes, desvia sua ira e não dá largas a toda sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão provocaram? Tornaram a tentar a Deus, agravaram o santo Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem, e enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem, entregou as larvas às suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho, com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada, entregou a Saraiva o gado deles e aos raios seus rebanhos, lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males, deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã, fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança. E nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos, tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel, por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então, o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho, fez ecoar a golpes os seus adversários e lhes combinou o perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra, que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou do sediz das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Sabe, você lendo esses textos, os dois textos que eu li, você percebe uma característica. Uma característica do ser humano. Fala assim, ser humano. O ser humano tem uma tendência de esquecer daquilo que as outras pessoas fazem para eles. De bem. Fala assim, de bem. Você pode ver que você não esquece o que fazem de mal para você. Interessante isso, né? Verdade ou não, irmãos? Por isso que muitas pessoas têm dificuldade em perdoar. Porque elas não esquecem o mal que foi feito para elas. Mas lembrar do que fizeram de bem para você e para mim, muitas vezes nós esquecemos. E porque nós esquecemos do bem que foi feito para nós, nós deixamos de honrar aqueles que fizeram bem para nós. Deixamos de adorar o nosso Deus por aquilo que Ele fez de bom para nós. E aí quando você esquece do que Deus fez por você, você começa a entrar num caminho que é um caminho que vai te levar à ingratidão. Fala, ingratidão. Quando você está indo no caminho da ingratidão, é porque Deus está devendo algo para você. Toda vez que você pensar que Deus está devendo algo para você, é porque você está indo para o caminho da ingratidão. Quantos estão me acompanhando? Mas quando você está no caminho da gratidão, porque você lembra daquilo que Deus fez, Deus tem feito por você, o que que acontece? Você começa a andar no caminho da gratidão, você começa a lembrar, aí você começa a lembrar o quanto Deus é bom. Aí o diabo pode lançar a seta que for, você vai falar assim, cala a boca, capeta, porque o meu Deus, Ele é bom. Os irmãos estão me entendendo? Irmãos, eu vou fazer uma cirurgia na quarta-feira. Deixa eu te deixar bem claro uma coisa. É uma cirurgia muito simples, mas fique bem claro algo. Se eu partir, Deus continua sendo bom. Mas eu quero deixar bem claro para você. Os irmãos estão entendendo ou não? Sabe por quê? Deus é bom. Fim de papo. Deus é bom. Ele é maravilhoso. Ele é lindo, Ele é amoroso e ponto final. Entendeu isso? Não muda nada. Ele é bom. Não meça a Deus pelas suas circunstâncias. Não meça a Deus. Ele é bom. A questão é você estar enxergando que Ele é bom ou não. E quando você começa a enxergar que Ele é bom, independente das circunstâncias, você começa a viver aquilo que Ele tem para você. Entendeu? Sabe, de você lembrar, você precisa lembrar. Lembrar das coisas que aconteceram com você. Você começa a precisar entender, assim, eu lembro de uma vez que eu estava com meu filho sentado, ele tinha acho que um aninho, Ele estava um aninho, já estava começando a andar, e ele estava sentado comigo no sofá, do meu lado. Eu não esqueço até hoje. E ele foi cair, mas ele ia cair com a cabeça. Ia dar um problema, podia afetar a coluna dele. Eu só vi o menino fazendo assim, e caindo de bumbum no chão. Quem foi que virou ele? Foi Deus. E eu me lembro. Sabe, você precisa lembrar daquilo que Deus fez. Você precisa lembrar das situações na sua vida que Deus fez. Quando você comprou aquilo, Deus queria te dar algo, você precisa lembrar do que Deus fez. Você precisa trazer à memória aquilo que Deus tem feito. Você precisa olhar no seu dia e olhar e falar assim, nossa, eu podia ter morrido, eu podia ter tropeçado aqui, e podia ter passado um carro e me atropelado, e eu estou aqui ainda. Aí você chega e fala assim, Senhor, obrigado, o que você está fazendo? Está louvando o Senhor. Senhor, eu podia estar sem as pernas. Senhor, eu podia estar paralítico agora. Obrigado. E você começa a agradecer a Deus, lembra? Ser fiel no pouco e no muito eu vou te dar. Então você precisa começar a reconhecer que na sua vida Deus está o tempo todo, cuidando de você. O problema é muitas vezes você está com a lente errada, está com a forma de enxergar errado, com a forma como que o inferno deseja, como o mundo deseja. E porque você está com essa forma errada, você olha e você não acha que Deus está fazendo, aí você fica sem fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Percebe? É esse caminho, é você começar a enxergar Deus em tudo. Você chega, olha, você olha para sua esposa, para o seu marido, aí você olha para as formas dele, para as formas dela e fala assim, quando eu casei era diferente, estava tudo no lugar, agora não está. Os irmãos entenderam. E aí você olha e fala assim, Senhor, obrigado. Obrigado pela minha esposa, que me aguenta. Que ela tem assim, a capacidade de conseguir ficar comigo, mesmo eu sendo essa pessoa que eu sou. Nisso não, você começa o que? Lembrar, começar a agradecer a Deus. Então você começa a agradecer a Deus pela esposa que você tem. Você começa a agradecer a Deus pelo esposo que você tem. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, é você começar a trazer à memória coisas que Deus fez. Eu fico imaginando, acho que eu já estaria morto hoje se eu não tivesse com o Senhor. Então toda vez que eu lembro do dia que eu aceitei a Cristo, do dia que eu fui às águas, eu começo a agradecer, cada experiência que eu tive, eu lembro daquele dia. Aquele dia que eu fui usado para curar uma pessoa, fui usado para curar outra pessoa, e eu lembro, Deus existe, sim eu lembro, foi o Senhor que fez, obrigado Deus. E é isso, começa a ter, e Deus olha para você e fala assim, que bom filho, que você está lembrando do que eu fiz, que bom filho, que você está reconhecendo o que eu fiz, obrigado Deus. Obrigado porque eu estou nessa igreja, que os irmãos ligam para mim quando não venho, estão preocupados comigo, obrigado, eu podia estar numa igreja onde ninguém está nem aí para mim, eu entro e saio e ninguém liga, mas obrigado porque tem gente que está preocupado comigo, obrigado pela vida do meu líder que fica pegando no meu pé, obrigado, ele sabe que eu tenho que crescer, ele tem orado por mim, a orelha dele bate até palma, de tanta oração, obrigado. E aí você começa a andar numa atmosfera de gratidão, você começa a andar numa atmosfera onde você começa a lembrar de tudo, obrigado Deus porque eu tenho comida na mesa, obrigado. Eu não oro, quando eu vou orar, querido, eu não oro para tirar a maldição da comida, não, eu só agradeço, eu falo, Senhor, obrigado por esse prato de comida. Quantas pessoas não têm um prato de comida para comer? E eu tenho. Não isso importa se é pão com ovo, se é picanha, se é caviar, não importa. Obrigado, Deus. Obrigado. Mas Deus está esperando eu e você nas pequenas coisas, naquele pouco que Ele te deu, você reconhecer, Senhor, obrigado, é o Senhor que está dando, obrigado. Obrigado, Deus. Aí você começa a lembrar aquele dia, aconteceu isso. Eu nunca esqueço, uma vez, entrou no culto, aqui a gente já mudou de prédio várias vezes, mas eu lembro que era desse lado assim, entrou uma mulher, que ela há 20 anos tinha perdido o filho, e ela tomava remédio, tarja preta, para dormir. E uma pessoa foi lá, era uma líder em treinamento, foi lá e orou por aquela mulher. E no dia seguinte a mulher não tomava mais nenhum remédio. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro no dia que Deus me chamou para servir a Ele aqui. Eu me lembro. E foi a melhor decisão. Eu ouvi e obedeci. E minha vida hoje está melhor do que eu poderia ter imaginado. Sabe, eu quero te falar algo. Você, nós lemos esse texto aqui, você percebeu uma coisa. Hoje, na nova aliança, Deus não mata você porque você não enxerga o que Deus está fazendo. Mas Deus não se agrada. E o que move o reino de Deus é fé, fala, é fé. Você percebeu que esse povo que parou no deserto, que tinha problema, o problema deles é que eles não criam em Deus, não criam que Deus podia fazer, sabe por quê? Porque eles não reconheceram aquilo que Deus havia feito. Aquele povo no deserto, eles viram maravilhas lá no Egito, o que Deus fez, acabando com os primogênitos, fazendo um monte de coisa, e na região onde eles estavam, intocáveis, não acontecia nada. Nada. Deus abriu o mar. Que Deus é esse que abre o mar e você passa em seco? Em seco, não tem. Se passasse a mão, dava para fazer assim, saía a mão, não dava nem para fazer castelo de areia. E mesmo assim o povo não reconheceu o que Deus podia fazer. E aquele povo não entrou na terra prometida. Não experimentou daquilo que Deus queria dar para ele. Não honrou Moisés, não honrou os seus líderes, não honrou a Deus. O que aconteceu com o povo? Ficou dando volta no deserto. Sabe, irmão, essa palavra que eu estou te dando é para você não dar volta no deserto. Falta um mês para terminar o ano. E talvez você olhe para trás e você veja que você deu volta no deserto. Quero te falar que Deus não tem isso para você. A vontade de Deus é que você, cada vez mais, nas pequenas coisas e nas grandes também, você lembre do que Ele fez. Para estar sempre na sua memória aquilo que Ele vai fazer. Aquilo que Ele vai fazer. Porque quando você tem na memória aquilo que Ele fez, você está sempre, o fogo está sempre pegando. Não, espera aí, o que é isso aqui perto do que Ele já fez? Não é nada, Ele tem muita coisa para fazer. Eu quero te falar que o dia da sua conversão foi um milagre. Céus e terra estavam movendo para que você não se batizasse, e você foi lá e desceu as águas. Lembra do dia que você se batizou? Lembra do dia que você aceitou a Cristo, que você chorou diante do Senhor, escorreram lágrimas e hoje não escorrem mais? Por quê? Porque você não está lembrando daquilo que Deus fez. Mas você precisa trazer à memória aquilo, para que sempre esteja jorrando no seu coração, fluindo no seu coração, aquilo que Deus vai fazer. Que você vai estar com fé por aquilo que Deus vai fazer. Pastor, o senhor não sabe como está a minha vida, pastor. Meu marido isso, meu filho isso. Para de olhar para aquilo que não está funcionando. Começa a olhar para aquilo que Deus tem te dado. Começa a agradecer por cada prato de comida. Começa a agradecer por você poder respirar sem ter que ir no hospital ou andar com uma bombinha, que tem um monte de gente que está vivendo assim. Começa a agradecer pelas pequenas coisas. Começa a enxergar as pessoas que estão ao seu lado, Senhor, e agradecer, Senhor, obrigado por essas pessoas. Obrigado pelo líder que o Senhor me deu. Obrigado. Obrigado. Obrigado por ele ter aparecido na minha vida. Obrigado. Ele insiste comigo, ele pega no meu pé. Obrigado. E aí você vai ver o que vai começar a acontecer na sua vida. Porque você vai começar a andar num caminho, numa atmosfera de gratidão. E essa atmosfera de gratidão, você vai estar sempre com fogo aceso para gerar fé no seu coração, para você experimentar o que Deus tem para você. Presta bem atenção. O reino de Deus não se move por coitadismo. Você entende? Sabe o que é coitadismo? É você ficar lá e falar assim: ó Deus. O reino de Deus se move por fé. Fé. As pessoas que foram curadas por Jesus, aquelas que tinham fé nele. Ele, na cidade dele, onde ele foi criado, a Bíblia diz que ele fez poucos milagres, porque as pessoas não criam nele. Sabe, esse povo aqui viu maravilhas, e quando eles chegaram em Canaã, vieram os 10 espias, falando que não ia dar. Sabe o que o povo tinha que fazer com os 10 espias, com todo carinho e reverência? Sentar o pau neles, para não apedrejar, só bater só. Cala a sua boca, seu sem fé. Olha o que Deus fez lá no Egito, olha como Deus nos tirou, olha aqui o maná, olha aqui a sombra, ar-condicionado o tempo todo. Tinha ar-condicionado lá no deserto ou não tinha, irmãos? Tinha. O povo de dia tinha uma nuvem que os cobria, protegendo eles do sol. E durante a noite tinha o quê? Uma coluna de fogo, que impedia que os animais do deserto atacassem o povo e mantinha-os aquecidos. A roupa dele se desgastou? Você imagina você ter uma camisa e a camisa não desgasta? Você imagina isso? Com aquele povo aconteceu isso, mas mesmo assim, eles não creram em Deus. Sabe, isso aqui está escrito para nos lembrar que teve um povo que não deu certo, porque se esqueceu de Deus, esqueceu do que ele fez, esqueceu que Deus é maravilhoso, esqueceu que Deus é bondoso. Os irmãos entendem isso? Quero ler um último texto, chamar a equipe de louvor. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 20. Lamentações, capítulo 3, versículo 20. Lamentações de Jeremias. Desculpa, a partir do versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Fala assim: quero trazer a memória. Por isso que eu coloquei o texto. Sim, eu me lembro. Quero te pedir que você fique de pé onde você está. Sabe, eu estava ouvindo um pastor contando a história da igreja de Seul, que foi uma igreja que impactou muito o mundo, a igreja do Paul Yong Cho. Só que disse que, segundo o pastor, que hoje a igreja, ela não conseguiu passar aquilo que ela viveu para a geração seguinte. Não conseguiu. Sabe, eu e você, nós temos o papel de passarmos para a geração seguinte aquilo que a gente experimentar. Tudo que a gente experimentar, aquilo tem que levar e ser uma bênção na vida de outros. Sabe, toda vez que a gente está tendo louvor, o meu filho está ali, ele vem, me vem, me abraçar, eu só falo para ele, quando você ficar mais velho, você vai lembrar que eu e você, nós adorávamos, abraçadinhos, e a gente estava ali adorando a Deus, ele fala assim, sim papai, eu vou lembrar. Eu falei, sabe por quê? Não tem coisa mais importante do que louvar a Deus. Eu estou inculcando, estou falando para ele, filho, adore o Senhor, adore o Deus, adore, porque Ele é o único que é digno de ser louvado. Sabe, eu não sei como é que você está, mas eu sei como Deus quer que você fique. Eu quero orar por você. Se você sente que você precisa trazer a memória, que você precisa experimentar aquele renovo, aquilo que aconteceu quando você nasceu de novo, quero pedir que você venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero que você, sabe, hoje seja renovado com a graça, com o amor, com a vida de Deus. Sabe, que você traga a memória aquilo que te traz esperança. Sabe, porque para que você não seja um religioso, mas que você seja aquela pessoa que experimenta do Senhor. Para que você seja aquela pessoa que tem vida de Deus. Oh Espírito Santo. Oh Espírito. Fique à vontade, querido. Vem aqui à frente. Não ligue para quem está do lado. Vem aqui à frente. Responda o apelo. Deus quer fazer na sua vida. O único que vai passar vergonha aqui é o capeta.